Caro presidente, caras colegas senadoras e senadores, eu acompanhei este relatório do senador Ferraço e quero cumprimentá-lo pela precisa confecção do relatório, introduzindo não apenas tudo que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, na relatoria do senador Telmário Mota, concluiu para o encaminhamento deste processo da representação contra o senador Delcídio Amaral. Da mesma forma, a inclusão aqui, muito pertinente e necessária, de todos os indeferimentos do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, aos mandatos de segurança e às medidas cautelares pretendidas pelo senador Delcídio Amaral, no tocante ao eventual cerceamento de defesa do senador. A despeito disso, e todos aqui sabemos, meu caro presidente José Maranhão, qual é o voto dos senadores, qual é a posição dos senadores. Não há nenhuma dúvida aqui. Porém, eu gostaria de argumentar ao relator e à Vossa Excelência da, talvez, por prudência cautelar, que a Comissão de Constituição e Justiça não aprecie agora, porque 24 horas não fará nenhuma diferença nesse julgamento. Nenhuma diferença. O julgamento já é conhecido, já se sabe, até quando o próprio Supremo Tribunal Federal solicitou que o Senado autorizasse a permanência da prisão do senador Delcídio Amaral. Então, essa decisão é uma decisão conhecida. Porém, eu indago ao relator e ao senhor presidente da precaução cautelar de que façamos isso, não deixando de reconhecer a relevância das denúncias apresentadas pelo senador Delcídio Amaral numa delação premiada que foi homologada pela Suprema Corte de Justiça e que resultou ontem numa solicitação pelo Procurador-Geral da República ao ministro Teori Zavascki ou do Supremo Tribunal Federal para que, à luz da Operação Lava Jato, fosse autorizado pelo Supremo o início de um inquérito envolvendo a presidente da República, o ex-presidente e vários ministros. Então, eu pondero sobre se não seria prudente, mesmo sabendo do que isso representa politicamente, mas do ponto de vista institucional e também da não oferecer nenhuma razão ou argumento ao senador Delcídio Amaral para que estejamos aqui atropelando um processo que deve ser feito, como disse o senador Ricardo Ferraço, dentro da constitucionalidade, da legalidade e também do que foi dado a ele de toda a oportunidade de defesa. Esse é a minha argumentação, meu questionamento ao relator e à Vossa Excelência.
Respondendo à ponderação formulada pela senadora Ana Amélia, bem, de acordo com o seu caráter e a sua prudência, essa presidência, ao cabo do encerramento da discussão, vai informar a data de realização da reunião extraordinária da comissão para proceder à votação do parecer, do brilhante parecer oferecido pelo senador Ferraço. Com a palavra,
senhor presidente,
o senador Ataídes Oliveira, previamente inscrito.
Nós não poderíamos, senhor presidente, com toda a vênia e o respeito pela senadora Ana Amélia, nós não poderíamos hoje aqui consultar o plenário, senhor presidente, e votar ainda hoje este relatório? Eu coloco dessa forma, senhor presidente, porque eu sou membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E esse processo, essa representação feita contra o senador Delcídio Amaral, ela foi muito discutida dentro do Conselho de Ética. O senador, ele teve o amplo direito da sua defesa e também do contraditório. O Conselho de Ética, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, concedeu ao senador Delcídio Amaral 5 sessões para que ele pudesse ir até lá e fazer a sua defesa pessoalmente, como também ele teve a oportunidade de apresentar a sua defesa prévia como também a sua defesa final junto ao Conselho de Ética. Mas, lamentavelmente, nenhuma das cinco vezes ele o compareceu. Mas os seus advogados competentes lá tiveram por todas as sessões. E o presidente...
Queria só dizer a Vossa Excelência que as ponderações a que Vossa Excelência está se referindo já foram formuladas no próprio relatório e, na sequência, pela declaração da senadora Ana Amélia. De forma que essa presidência está ciente e o que eu estou dizendo é que, no final da discussão do parecer, que está aberta a discussão, não é, a presidência vai fixar a data para a realização da reunião, da sessão, para votação do parecer do relator Ferraz, senador Ferraz.
Senhor presidente, eu só estou trazendo essas preliminares informações porque eu sou membro do Conselho de Ética e eu acredito que, além deste relatório tão substanciado, tão perfeito do relator Ferraço, é importante que um membro do Conselho traga algumas informações. É tão somente isto que eu estou propondo a fazer aqui, senhor presidente, e vou ser muito breve, já estou até concluindo. Quero dizer que o senador Delcídio do Amaral teve todo o direito a ele concedido para a sua defesa. E eu vejo que os fatos o crime cometido pelo senador Delcídio do Amaral, ele é altamente técnico, conforme já colocado. Eu até ontem eu coloquei que um dos maiores benefícios que o senador Delcídio trouxe ao povo brasileiro foi em delatar que todo aquele fato ocorrido, aquele crime cometido por ele naquela degravação, o maior legado para o povo do Brasil foi quando ele disse que ele estava a serviço do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui só concluir dizendo que eu consolido e coaduno com pleno teor desse relatório apresentado pelo senador Ferraço. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, não discuto o relatório hoje apresentado, mas creio que devemos fazer uma conexão deste fato com aquele que a nação tomou conhecimento ontem, através de providências adotadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciando o ex-presidente Lula, entre outras altas autoridades integrantes do atual governo. Senhor presidente, falou-se mais uma vez em organização criminosa. Essa expressão que tem sido utilizada reiteradamente no mundo judiciário, desde o episódio do Mensalão, quando se afirmou que uma organização criminosa arquitetara um sofisticado e complexo esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. E depois veio a Operação Lava Jato, revelando fatos estarrecedores envolvendo presidente, ex-presidente da República, conforme ontem a nação conheceu oficialmente na denúncia do Procurador-Geral da República. O que devemos discutir, senhor presidente, não são apenas as consequências. Nós estamos discutindo consequências provocadas por um modelo de governança promíscuo. Esta é a causa. A causa dos escândalos de corrupção, a causa das prisões que ocorrem agora, das investigações em curso, da Operação Lava Jato, a causa é esse modelo de governança corrupto que se tornou a usina dos grandes escândalos de corrupção no país. A matriz de governos corruptos e incompetentes, até porque se transformou em modelo suprapartidário clonado em estados e municípios do país, com danos irreparáveis à nação brasileira. Esse modelo tem que ser substituído, é isso que nós temos que discutir. Há uma mudança em curso no país, a mudança começou nas ruas, com multidões recuperando a capacidade de indignação da nacionalidade. E na esteira da recuperação dessa capacidade de indignação do povo, embalado pelas multidões nas ruas, a mudança avançou em instituições essenciais como o Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, que honra hoje as melhores expectativas e aspirações do povo brasileiro. Portanto, essa mudança tem que chegar à classe política. Porque se a classe política não promover mudanças essenciais requeridas pelo povo brasileiro, será atropelada pela sociedade. Depois da Operação Lava Jato, senhor presidente, caberá ao Congresso Nacional, mas especialmente aos governantes do Poder Executivo, mudanças essenciais. A partir do sepultamento desse modelo de corrupção, que nós chamamos de balcão de negócios, que determinou o aparelhamento do Estado brasileiro com o loteamento dos cargos públicos, abrindo portas para a corrupção desenfreada que promoveu o maior assalto aos cofres públicos na história desse país. Portanto, senhor presidente, o que nós estamos discutindo hoje é apenas um capítulo nessa história deplorável escrita por uma organização criminosa que assaltou o país. E ela precisa ser contida. E esse modelo precisa ser substituído, senhor presidente.
Com a palavra, a senadora Simone Tebet.
Serei rápida, senhor presidente, apenas para parabenizar o senador Ricardo Ferraço, relator dessa matéria, e principalmente por ter sido cirúrgico e preciso. O papel desta comissão, da CCJ, neste momento, não é análise do mérito. O mérito foi feito no Conselho e será feito em plenário. Mas ele foi, dentro dessa precisão, trouxe os fatos como eles aconteceram, na ordem cronológica, e nos dá a tranquilidade de ver que todos os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade foram observados, o que garantiu a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal no Conselho de Ética. Eu faço apenas uma ponderação, dizendo que conheço Vossa Excelência, o equilíbrio, a serenidade e a sabedoria de Vossa Excelência, e já de antemão, né, vou concordar com que qualquer que seja a decisão tomada por Vossa Excelência. Eu só pondero, igual fez a senadora Ana Amélia, de que pelo menos 24 horas seria necessário, até para evitar um mandado de segurança, ainda que não seja deferido pelo ministro prevento do caso, que é o ministro Celso de Mello. E aqui dizer apenas e fazer apenas um pedido, depois do elogio feito à Vossa Excelência, que nós possamos encerrar a discussão hoje, para que na votação, seja hoje, amanhã ou depois de amanhã, ela possa ser mais célere, uma vez que nós temos o Conselho Especial, a Comissão Especial do Impeachment, que começa amanhã e depois de amanhã às 10 horas da manhã. Então, se for de entendimento de Vossa Excelência que esta deliberação seja amanhã ou na sexta-feira, que ela possa acontecer 8 ou 9 horas da manhã, para não prejudicar a maioria dos membros da comissão, também são membros da Comissão Especial do Impeachment. Era esta a colocação que faço, agradecendo a Vossa Excelência.
Considera prudente as ponderações feitas por Vossa Excelência e, sobretudo, a visão de jurista que é quando afirma que nesta reunião não se discute o mérito da cassação proposta pelo Conselho de Ética. O mérito foi exaustivamente apreciado e a decisão tomada pelo Conselho de Ética foi uma decisão sábia e apoiada no regimento. O relatório formulado pelo senador Ferraço é exaustivo em relação à historiografia desta decisão do Conselho de Ética e, por si só, ele corresponde às necessidades de esclarecimento, como disse muito bem Vossa Excelência, sobre mérito, que nós poderíamos dar aqui, não é, conestando, subscrevendo o parecer do Conselho de Ética e o parecer do senador Ferraço, que apreciou a matéria sobre o ângulo do direito e do regimento interno da Casa. É, mas nós queremos ouvir o senador Aloysio Nunes, que é um dos nossos mestres aqui. Aqui nós temos muito mestre nessa comissão. Não poderia deixar de ser Comissão de Constituição e Justiça. Queremos ouvi-lo também.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu sou apenas o seu aprendiz nessa matéria. Agora, tomando conhecimento do relatório do senador Ferraço, também faço coro à observação da senadora Simone Tebet. O senador Ferraço se ateve estritamente àquilo que se espera da manifestação de um relator nesta fase do processo disciplinar. Né? Ou seja, analisou os aspectos jurídicos, formais, que cercaram o processamento desta acusação, ou dessa denúncia, perante o Conselho de Ética do Senado. Acho também, as duas senadoras que se manifestaram sobre isso, acho prudente que nós possamos deliberar depois de encerrada a discussão, depois de encerrada a discussão, mesmo porque o artigo 16 da resolução que rege processamento de feitos como este, no intuito de assegurar ao representado o amplo direito de defesa e o contraditório, prescreve a intimação dos representados para acompanhar todos os atos e termos do processo disciplinar. Então, eu penso que seria necessário que, se fosse o senador Delcídio ou seus advogados, intimados da data da deliberação, para que eles, eventualmente, se quisessem, possam apresentar aí suas alegações finais.
Com a palavra, o senador Antônio Carlos Valadares.
Presidente, o nosso regimento interno atribuiu a esta comissão o dever e também deu-lhe o poder de examinar a regimentalidade, a constitucionalidade, enfim, todos os procedimentos legais que foram objeto de apreciação do Conselho de Ética, pelo Conselho de Ética. E o Conselho de Ética, como disse a senadora Simone Tebet, julgou o mérito da questão antes de essa questão ir a plenário, onde os senhores senadores serão a instância final da resolução desse processo. Mas eu quero me somar primeiro aos elogios que foram concedidos com justiça ao nobre relator, senador Ferraço, que tem sido nesta comissão um dos grandes relatores em todas as questões ou projetos que lhe são apresentados. E também me somar à ponderação da senadora Ana Amélia e dos demais que se pronunciaram sobre o assunto, inclusive o senador Aloysio Nunes, no sentido de, e Vossa Excelência praticamente já acatou, que seja marcada uma outra sessão para que essa comissão se pronuncie na forma das atribuições que lhe são concedidas pelo regimento sobre o processo em andamento. E como também eu já fui presidente do Conselho de Ética e todos os direitos são concedidos àquele que é imputado a qualquer acusação. E tenho certeza que aqui nesta comissão não seria diferente. Na Comissão de Justiça, que julga a legalidade dos atos de qualquer órgão, inclusive do próprio presidente da República, em determinadas questões, que seja dada à defesa a oportunidade de se pronunciar aqui publicamente, a fim de que todo o procedimento, antes de chegar ao Senado, apareça por lá, revestido de todos os cuidados e cautelas, como também de todos os procedimentos que existem na nossa Constituição, e no Código de Processo Penal, que é suplementar, e também no Regimento Interno. Eu, de antemão, já parabenizo a Vossa Excelência pela decisão antecipada de adiar esse julgamento de hoje.
Senhor Presidente.
Continua facultada a palavra aos presentes. Com a palavra o senador Teomário.
Senhor Presidente, acho que seguindo o raciocínio da principiológica previsto em todas as normas que regem este processo, entendo que os advogados sejam intimados e estejam presentes, mas caso não compareçam, seja nomeado defensor da ativa para dar ampla defesa. Dentro do raciocínio lógico dos dois senadores, eu tô vendo dos três que colocaram, acho que é importante fazer isso para permitir ao senador Delcídio, ou a defesa dele constituída, uma ampla defesa para que depois não haja aí nenhum recurso jurídico que possa vir prejudicar o andamento dos trabalhos. Parabenizar também o senador Ferraço pelo trabalho desenvolvido.
Continua facultada a palavra, com a palavra a senadora representante de São Paulo.
Obrigada, presidente.
Senadora Marta Suplicy.
Quero parabenizar o senador Ferraço pelo relatório, que foi sucinto, mas com todas as indicações necessárias. E também concordo com o raciocínio da senadora Simone de postergar para termos todos... Foi a primeira senadora, Ana Amélia, desculpa, com o apoio da Simone. De termos toda a segurança jurídica, não vai fazer diferença um dia ou dois, e aí vamos todos sem nenhuma possibilidade de questionamento. Creio que o bom senso de Vossa Excelência irá na melhor direção.
Senhor Presidente, pela ordem.
Divulgação da pauta no Diário do Senado.
Pela ordem, senhor Presidente. Aloysio. Senhor Presidente, eu fiz referência ao artigo 16 do nosso regimento. Eu vou me permitir repetir, lê-lo integralmente. Ao representado e ao denunciado é assegurado amplo direito de defesa e o contraditório, devendo ser intimados pelos respectivos gabinetes do Senado Federal ou por intermédio do procurador para acompanhar todos os atos e termos do processo disciplinar. Então, a questão que eu levanto para a decisão de Vossa Excelência é a seguinte. Esta sessão, ela integra o processo disciplinar? Se ela integra o processo disciplinar, se ela é um passo desse processo que vai desaguar no plenário, os advogados deveriam ter sido intimados. A indagação que faço a Vossa Excelência é se foram intimados. Intimados como exige o nosso regimento, em seus gabinetes. Essa é a pergunta que faço a Vossa Excelência. Porque, se eles devem ser intimados, é exatamente para que possam exercer o amplo direito de defesa, eventualmente encaminhando, por exemplo, memoriais aos membros dessa comissão. Que esta é a última chance antes do plenário. Eu integro, portanto, que fazendo parte esta sessão, integrando essa sessão, o processo disciplinar, os advogados deveriam ter sido intimados. Essa é a minha questão de ordem, Vossa Excelência. Aliás, intimados em nome próprio, não apenas com a divulgação da pauta.
Vossa Excelência está citando aí a resolução número 22 de 1989, que estabelece a alíquota. É isso. Não. Resolução 20, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Eu queria comunicar a Vossa Excelência que esta comissão comunicou-se com o gabinete do senador Delcy de Amaral, não é, sobre essa reunião, essa sessão de hoje. Dessa sessão de hoje. E não foi por ofício, né?
Não, foi via telefone, em função do adiantado da hora.
Foi. Devido ao adiantado da hora, foi através de telefone. Através de telefone. Agora, essa sessão não se encerra hoje. Hoje foi lido apenas o parecer. Nós podemos reiterar o convite ao senador Delcy de Amaral e seus defensores para estarem presentes amanhã na reunião.
Eu acho prudente.
Que nós estamos marcando para as 9 horas. Será uma sessão extraordinária e eu quero, nesse sentido, fazer aqui um apelo a todos os membros dessa comissão, não é? Porque todos estão interessados a que esse parecer seja votado, não é? Hoje se encerra a discussão e amanhã às 9 horas, havendo o número, é claro, não é? Nós aprovaremos o relatório do senador Ferraço, que no meu entender não merece nenhum reparo. Foi um relatório absoluto, ele se referiu às questões fáticas todas, não é? Falou do interesse da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, de ouvir o senador Delcy de Amaral, que não compareceu, voluntariamente não compareceu, inclusive até alegando motivos de doença e capeando a sua alegação com atestado médico, mas em contradição com o seu aparecimento na imprensa para uma entrevista. Evidentemente, a comissão não pôde considerar isso como um motivo justo para o não comparecimento. E todos os outros fatos foram arrolados criteriosamente pelo relatório do senador Ferraço, que poderia até, se o quisesse, ser mais restrito, dizendo que competiria à comissão e ao seu relator falar apenas das questões jurídicas e regimentais. Mas ele foi além disso, na descrição de todos os fatos. É isso que eu disse aqui ao senador Ataídes, que nós não estamos hoje reunidos aqui para discutir as questões de mérito. As questões de mérito, quem discutiu foi o Conselho de Ética, e o fez exaustivamente. De forma que...
Senhor presidente...
Eu quero conceder ainda a palavra ao senador José Pimentel, que está interessado a trazer luzes ao processo.